Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Érica Veríssimo, do Teologia Fralda e Pão, e esse é o podcast Maternidade Leve, para nos lembrar das palavras de Jesus que nos ajuda a carregar o peso da maternidade, porque o fardo dele é leve. Mateus 11, 30. E hoje nós teremos a participação do Gabriel, meu sobrinho. E de vez em quando a mãe dele, a minha querida irmã Ellen, vai tentar conversar
Bem
com a gente, né?
isso.
Não se assustem se vocês ouvirem uma voz. Como é que a gente fala, Ellen? A voz
Do
do...
meu pensamento,
É
ouvir a voz
isso.
do meu pensamento.
Ellen, se apresenta aí.
Bem, olá a todas. Meu nome é Ellen, sou irmã da Érica,
Desde que nasceu.
há 34 anos, sou irmã dela. Sou a irmã mais bonita que ela tem.
É a única.
Casada há 12 anos com o Nelson. Sou mãe do Miguel, de 9 anos, do Gabriel, minha voz do pensamento, que às vezes, né, fala mais alto, ecoa, e tem 4 anos, né, mas são uma bênção na minha vida, né, aos meus filhos, a herança que o Senhor confiou a mim e ao Nelsinho, né? Eu sou da Igreja Batista, sempre frequentei, nasci, cresci, frequento lá a Igreja Batista. E sou professora também de língua portuguesa, nas horas vagas, ou quase sei todas as horas. Mas, então, essa sou eu, né? Muito prazer que nós possamos ter uma bênção na vida de cada mãe, de cada mulher que estiver ouvindo. Que realmente sejam palavras edificantes para a sua vida.
É, e você tem ministério na igreja também.
Sim, ai, bem, eu tenho ministério com as crianças, sempre gostei, né? Trabalho no Ministério Infantil desde os meus 13 anos, né? Também ajudo, auxilio meu marido com jovens, né? Ele está na frente, junto com o irmão lá também. Ajuda ali também na liderança da igreja, então nós estamos ali para servir, né?
Muito bem. E hoje, Ellen, eu vou liberar esse podcast. Nós estamos gravando no último dia de abril. Eu vou liberar esse podcast amanhã, 1º de maio, que seria o mês da família, né? A gente tem aí o Dia das Mães e aí todo mundo considera o mês da família. Então, nós vamos começar a falar um pouquinho sobre mãe, né? Dentro do tema família, nós vamos falar sobre mãe. E hoje o que eu queria que você me ajudasse a falar para quem estiver ouvindo o podcast é: você não é só uma mãe. A gente já estava combinando aqui, né? Sobre esse tema e falando sobre esse tema. O objetivo do Maternidade Leve é tornar a maternidade, à luz da Bíblia, a maternidade com a ajuda de Jesus Cristo, uma coisa prazerosa, um fardo leve, e não o que muita gente aí, o que o mundo descreve como maternidade, que é peso, dores, tristezas e responsabilidades. Lógico que vai ter tudo isso, mas se a gente deixar o peso, né, o fardo para Jesus carregar junto com a gente, vai ser diferente. Então, a gente quer falar um pouquinho sobre o que que ser mãe à luz da Bíblia é. Então, a gente não é só uma mãe, ou seja, essa mãe que o mundo fala, né? A mãe que tem que, né, dar comida e vestir e calçar e pronto, né? A gente não é só mãe. Então, aqui a primeira coisa, nós não somos só mãe, nós estamos criando filhos piedosos para Cristo. E a gente vai ler o versículo onde tem essa referência, que é o Salmo 127, 3. Então, como que nós vamos, com a ajuda de Deus, criar filhos piedosos para Cristo? O Salmo 127, 3 fala assim: Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Isso aí, Ellen. Como que a gente
Isso.
pode criar filhos piedosos para Cristo?
Bom, eu acho que estudando um pouquinho aqui sobre esses versículos, veio um versículo ao meu coração, que é Romanos 11:36, que diz: Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Assim seja. Então, eu acho que se nós pensarmos filhos piedosos para Deus, é porque tudo é para ele, tudo é por ele e tudo é dele, né? Então nós temos que pensar. Ali fala que os nossos filhos são herança. Então a herança é dada por alguém que confiou, né, que você fosse administrar aquele patrimônio, né? Se nós formos pensar assim, né, o sentido literal aí de herança. E nós vemos, né, que o Senhor confiou essas heranças preciosas, que são os nossos filhos, mas que não são nossos, são herança dele, né? São dele, né? E nós vemos também que os filhos, diz aqui, que o fruto do ventre, o seu galardão. Se nós formos pensar na palavra galardão, uma recompensa, né? Então, sem merecermos, não por merecimento, mas pela graça de Deus, ele nos confiou, né, essa recompensa, essa herança. E como nós vamos lidar com isso? Da melhor maneira possível. Pecadores, falhas, de vez em quando nós, né, do espiritual, mas sempre, né, tentando fazer o que a Bíblia nos diz. Sempre tentando fazer realmente aquilo, tudo dele, por ele e para ele, porque todas as coisas são dele. Então nós temos que pensar nisso. O Senhor está no meu auxílio, o Senhor confiou os meus dois filhos a mim e ao meu esposo. Então ele realmente vai nos capacitar se nós estivermos prontos a buscar a capacitação. Porque a capacitação não está em nós, mas está nele, porque todas as coisas são dele, né? Então, acho que nós precisamos pensar nisso, que a herança, Deus nos confiou um bem precioso. Então, nós vamos administrar, mostrando realmente o que Deus, né, querendo saber, né, através da palavra de Deus, o que ele quer que realmente nós façamos, né? Muitas vezes será algo que às vezes nós, a nossa vontade não quer, mas a Bíblia diz que devemos, né, orientar, instruir, admoestar, né, e tudo isso em amor. Então, que nós possamos dessa recompensa. Nós não somos merecedoras, mas, né, Deus nos deu a graça de termos essa recompensa e essa herança que são os nossos filhos.
E depois, aqui no versículo 4, 127, 4, né? Fala como flechas na mão do guerreiro. Então, é maravilhoso. Deus nos deu essas heranças, né? Esse presente, esse galardão. E é para ele, para que ele esses nossos filhos possam cumprir o que é. O Criador, Deus, quer para as nossas vidas, que é governar o mundo como nós somos feitos à imagem dele. Então, eu acho incrível esse ensinamento, né, de que os filhos são flechas, porque a flecha não foi feita para ficar parada, a flecha foi feita para ser lançada. E nós vamos criar esses filhos. É para Jesus Cristo, nós estamos criando servos de Deus, né? Nós estamos criando flechas que vão ser lançadas aí para proclamar, para falar sobre o amor de Cristo, para falar sobre o amor de Deus. Bem
Isso,
legal.
e nós devemos realmente viver, né? Isso, para que os nossos filhos vejam o quanto importante isso é na nossa vida e eles queiram isso na vida deles também, né?
A gente fala que As palavras sussurram e o exemplo grita, né?
Muito.
Todo mundo fala isso. Então a gente tem que mostrar para eles o porquê de servir a um Deus vivo, através do nosso exemplo, né?
É, tem que ser um prazer na nossa vida, né?
Isso. Não uma obrigação de domingo.
Fazer ponto, né? Bater o cartão lá de crente.
Hoje a nossa prima mostrou uma foto, da filhinha dela, que colocou, apoiou a Bíblia, aquelas Bíblias para criança, de figurinhas, né? Apoiou a Bíblia em cima de um caixote e tá lá abrindo a Bíblia e contando a historinha. Então, é o
É um exemplo.
exemplo.
Esses dias eu tenho o hábito, né, o costume de anotar as mensagens durante o culto, né? Eu sempre tive esse hábito, é uma coisa, né? Eu gosto de escrever, eu gosto de papel, né? Eu sou do papel ainda. E eu escrevo, faço muitas anotações, escrevo a mensagem e tudo mais. Esses dias o Gabriel, de 4 anos, pegou a Bíblia dele e começou a escrever do ladinho, no mesmo lugares que eu escrevo na minha Bíblia, não onde está escrito, né? Ao redor, assim, né? Da Bíblia, dos versículos. Ele começou a escrever. Ele falou assim: mamãe, estou fazendo igual a senhora, estou escrevendo a minha Bíblia, né? Então, é o exemplo, ele está vendo, né? Então, como
E
que eu vou
aí,
falar? Não, não rabisca a Bíblia, e eu rabisco.
e é isso mesmo. E a gente sabe, mas ele pegou o exemplo, então ele vê, né, o que a gente está fazendo. E aí, isso não vai, se tornar um peso, porque, por exemplo, a criança está ali assistindo o desenho preferido dela e você chama para o culto doméstico. Ela vai ter que
Sim.
parar de fazer o
Tem que
que eu
dar
tô.
pause. Ele fica assim, mas tem que dar
Isso. Tem
pause.
que dar pause para vir fazer o culto doméstico. Se isso já é um exemplo, se isso já é uma rotina da sua família, se é prazeroso, se você mostra o seu amor no que você está fazendo ali, em adorar a Deus através da leitura da palavra, da oração em família, que é o culto doméstico, não vai ser um peso mais. Então, tá na hora. Oba! Né? Tá na hora do culto doméstico. Ah, ainda bem, preciso pedir oração no negócio aqui, mãe. Né? Então já vai ser uma rotina. E a gente vai entrar agora, Ellen, no segundo passo, que a gente não é só mãe, né? Tipo, não é só para dar alimento, não é só geradora. Nós somos também. Você é a principal professora de seus filhos. E o versículo que fala isso é o Provérbios 22, 6. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, agora entrou na nossa, no nosso, na nossa língua, está falando a nossa língua, né? Ensinar, ser professora.
Isso é algo que eu acho que tanto nós duas, né? Acho que sempre esteve muito certo do que nós seríamos, né? E até a nossa mãe, né, gostaria que eu fizesse administração, porque eu já estava trabalhando numa empresa, né? Eu falei, mãe, mas eu quero ser professora. Então, ela mesma, né? Falei, ah, então, já que é o seu desejo. Mas então, né, esse versículo realmente fala aqui sobre o ensinar, né, o educar. Então, seria o quê? Mostrar ao outro a direção que deve seguir. Olha que responsabilidade, né? Mostrar ao outro a direção que ele deve seguir. E como eu vou mostrar se eu não vivo nessa direção? Tempo, né? Ah, eu
A
vou chamar ela
gente.
de gente.
Ah,
Ai.
é. A minha irmã nunca me chamou de Érica. Ela me chama de Eck. É
Então é.
quase Eca, mas não é Eca, é Eck, né?
Eu camuflei um pouquinho.
Mas é isso mesmo, Ellen. E se a gente. Já que a gente. Nós que vamos guiar, né? Nós que vamos ensinar o caminho, e se a gente ensinar o caminho errado? E
Pois
para
é, por
voltar,
isso.
vai perder um tempo, vai, né? Quando a gente erra o caminho numa estrada, a gente perde tempo, a gente
Fica
fica
estressado, cansado.
estressado, às vezes pode ser perigoso, né?
Fuga.
Às vezes não acha o retorno para retornar, e aí? E aí? E aí?
E
Né?
aí que nós temos que depender do nosso Deus, né? Buscar realmente na palavra de Deus, em pessoas realmente que vivem, né, uma vida assim piedosa. Então nós temos que buscar ajudas quando nós, né, infelizmente não mostrar o caminho. Nós temos que buscar ajuda, né? Primeiro ali nós temos que pensar, não é o marido e a esposa ali juntos, mas nós temos que ter uma rede de apoio até nisso, né?
Com certeza, né?
Para que possa nos ajudar, né? A palavra de Deus é o fundamento, é a essência, mas nós temos, né? Então, se você tem, você tem uma pessoa que você confia, né, o seu pastor, a mulher do seu pastor, uma pessoa realmente que você vê que vive uma vida piedosa, uma vida diante de Deus, te ajudar, entendeu? E mostrar também, eu acho que muitas vezes as mães, os pais, eles têm medo de pedir perdão pro filho. Se errou, filho, eu errei. Eu errei, eu não deveria ter conduzido você a pensar desse jeito, a agir desse jeito. Eu errei, me perdoa. Gente, olha o que nós estamos ensinando para o nosso filho, que o perdão é algo que até a autoridade pode usufruir. Como é precioso liberar perdão, sabe? E realmente ter uma vida de que consegue perdoar, que consegue pedir perdão. Porque quando nós pedimos perdão, é por terra o nosso orgulho, a nossa vaidade, né? E nós passamos a ser o quê? Humildes, nosso Deus, Jesus manso e humilde. Então, nós temos que seguir o passo dele. Então, eu tenho que realmente, filho, a mamãe, o papai, não conseguimos te guiar por o caminho correto, mas nós estamos vendo através da palavra de Deus que não é o correto. Então, vamos juntos. Vamos juntos. A mamãe e o papai está aqui do seu lado. Vamos juntos, né?
É
E
isso aí.
gente, é fundamental. Isso é algo abençoador, sabe?
Né? E é isso mesmo. E nós vamos tirar o orgulho, né, do nosso coração e né, falar, filho, eu errei. É isso mesmo.
Mostrar as nossas mazelas, né? Porque nós somos, gente, nós não somos supermães e nem super
Nossa.
servas, super crentes. Não, nós somos miseráveis pecadoras.
Isso aí. E a gente conhecendo, né, as nossas fraquezas, a gente vai poder pedir esse perdão e agir com a justiça de Deus para os nossos filhos também. Quantas vezes nós somos injustas, até na correção, você que tem dois filhos aí, você não ouve um lado, você ouve só um lado, não dá tempo de ouvir os dois lados. E aí a gente vai agir com injustiça. E às vezes a gente tem que pedir perdão, sim. E o mais legal desse versículo, né, de Provérbios 22, 6, é o finalzinho dele. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, o caminho da verdade, o caminho de Cristo, o caminho do Evangelho, ele deve ser ensinado na infância para ele durar a vida terrena inteira dos nossos filhos, né? Para
Isso,
ele
você está me
não.
ouvindo? Parece que está dando uma fa... tá
Eu tô te
falhando aqui.
ouvindo, eu tô te
Ah,
ouvindo. Você tá me ouvindo? Não. Igual nossos alunos na online.
tá. Você está me
Então,
ouvindo?
não. Então é isso
Tia, como
aí.
que vai te ouvir?
Pelo amor de Deus, hoje não. Vamos descansar desses alunos. Aí é o seguinte, a gente também fala que a gente tem que ensinar a criança nos caminhos e a gente precisa conhecer os caminhos. E aí vem
Sim.
mais uma vez a minha insistência para que você estude a Bíblia, para que você medite na Bíblia, para que você ore, tenha o seu tempo a sós com Deus, tenha um relacionamento verdadeiro, tenha realmente uma vida cristã, né? Uma prática do Evangelho no dia a dia, para que você, ou na hora de fazer isso, não soe como falso, não soe como faço o que eu falo, faço o que eu digo.
Hipocrisia.
Hipocrisia, exatamente. Ellen,
Isso.
nós não somos só mães, nós somos também provedora de vida física e crescimento dos nossos filhos. Isso está em Provérbios 31, 15, que eu vou ler, e fala assim: É ainda noite e já se levanta e dá mantimento à sua casa e à tarefa às suas servas. Então, aqui está falando da mulher ideal, da mulher virtuosa, cheia de virtudes, de Provérbios 31, e do 15 fala que dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Então, nós, né, temos aí nossas prioridades, que é Deus, nossa casa e nossos filhos. Deus, nosso marido e
Nosso
nossos
marido, é,
filhos.
eu ia falar.
E depois nossa casa. Então, a nossa casa, ela tem que ser um lar, ela tem que ser um lugar de refrigério, de descanso, de conversa, de sentar à mesa e um poder olhar nos olhos do outro durante o jantar, durante o café da manhã, durante o almoço. E o seu filho, ele tem que sentir prazer em estar ali na sua presença dentro da sua casa. E aqui, como proventora de vida física e crescimento dos nossos filhos, aqui a gente está falando sim da alimentação, aqui a gente está falando sim de uma alimentação saudável, nós estamos falando sim de. Porque a criança, ela vai preferir a bolacha ao arroz e feijão. Se você pensar bem, você também iria
Eu sim, né? Você sabe.
Eu iria comer arroz e feijão com a bolacha, mas.
O
Ele
meu
vai.
filho também comer.
Então, eu acho que cabe a você determinar o que vai fazer bem para a saúde física, para o crescimento do seu filho. Você fazer uma compra consciente no supermercado, comprar frutas, comprar verduras, né? Ao invés de só trazer as comidas prontas, fazer uma refeição gostosa. A Ellen cozinha super bem, meu filho ama a comida dela.
A quarentena me ajudou. Devo dizer que a quarentena trouxe benefícios à minha vida doméstica.
Culinária.
Bom, é verdade, é que essa parte aí desse versículo, né, de 15, eu vejo até um ponto a questão da disposição nossa em servir. Então, quando, né, você está falando, ai, fazer uma comida gostosa, ir no supermercado, e querendo ou não, quando nós vamos dar assim algo mais saudável para o nosso filho, mas demanda muito tempo. Então, para que eu administre o meu tempo, eu preciso ter o quê? Disposição em servir. Então, se meu filho ver que eu faço aquela comida para ele com amor, né, com dedicação, com realmente, sabe, um zelo, né, aqui ele vai recompensar, ele vai ver que realmente aquilo a mamãe fez de todo o coração. E ele vai ver o quê? Que nós estamos tendo disposição em servir, né, a mordomia cristã. Então, nós estamos que dispostos a servir o outro. Não tem que ser um fardo eu ter que suprir ali a parte, seja de alimentação, de organização de casa, de passar roupa, de lavar roupa. Não deve ser. E isso, parece assim, né, que nossa, ela nem consegue. Não, isso, Deus trabalhou muito na minha vida. Até no início do. Como eu sempre trabalhei fora, eu não era uma dona de casa assim muito, né, cheia assim da de tudo, não tinha disposição a servir. A verdade é que eu não tinha disposição a servir. Então Deus foi trabalhando e moldando meu coração a isso, né? E quando vieram os meus filhos, eu percebi que essa disposição a servir, ela tem que ser realmente algo que eu sinto prazer. Né? Eu sinto prazer em estar disponível e servir o meu lar. Né? Tem que ser algo que realmente tem que ser prazeroso para nós. Para quê? Para que eles possam ver que realmente a mamãe faz com amor. E aí a gente tem as recompensas, né? Nós fomos almoçar no restaurante domingo, porque não tinha nada, aquela correria, vamos almoçar no. Sair da igreja, saímos da igreja e fomos a um restaurante. Aí o meu filho mais velho, que, né, come muito bem, eu não posso reclamar de que meus filhos comem bem, tanto a bobeira quanto a comida saudável, comem bem as duas. E aí meu filho
Sonho
virou e
de
falou,
toda mãe.
os meus filhos o meu filho mais velho virou e falou assim, mamãe, ai mamãe, eu prefiro a sua comida. Né? Então, eu até me senti, né, falei assim, opa, e ao mesmo tempo, ai, por que que eu não poderia ter me me organizado melhor ter feito alguma coisa, né? Mas, né, não vai ser 100% todas as vezes e a gente fala, hoje não deu, hoje eu estava realmente cansada, hoje não fui ao mercado, então é o que temos para o almoço.
É,
Então,
às vezes foi isso
não.
mesmo, para mostrar, né, para os seus filhos o valor da comidinha da
Sim.
mamãe.
E mostrar também assim que o servir, ele não tem que ser um fardo, né? Ele não tem que ser pesado, ele tem que ser com prazer, né? Servir o nosso Deus, servir o nosso marido, servir os nossos filhos, servir a nossa família, servir os irmãos, né, na igreja. Tem que ser um prazer. Então eu vou estar mostrando isso para o meu filho, porque senão o que que acontece? É uma pessoa que só quer receber, mas não quer servir. E é ruim, uma pessoa que não serve, ela não consegue ver o problema do outro, ela não consegue ter compaixão, né? Então, se a gente for pensar, a gente está, né, nutrindo, mostrando o nosso serviço para os nossos filhos, nós estamos nutrindo valores essenciais para a vida deles.
Né, sim.
Né?
E nós temos exemplo de Jesus Cristo que veio para servir, né?
É.
Ele mesmo diz isso. É isso
Sim.
mesmo. Muito obrigada, dona Ellen. Nós vamos para o outro ponto aqui, que é nós não somos só mães, nós também somos responsável pela reputação dos nossos filhos. E aí a gente tem Provérbios 3, 4. Provérbios 3, 4. E acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens.
Então, se nós olharmos o 3, né? O versículo 3 diz assim, né? Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-os ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. Então, acho que entra até no que nós estávamos falando sobre servir. Então, você dotar-se, né, de características boas. Vai fazer o quê, né? E as características boas, né? Você ser generosa, você ser bondosa, piedosa, fiel, né? Então isso vai mostrar o quê para o seu filho? Que é bom você ser assim, que é legal a seguir, né? Então, volto que nós falamos sobre o exemplo, volto que nós falamos sobre o ensino. Então, tudo isso engloba o quê? Na reputação dos nossos filhos. Então, se nós mostramos aos nossos filhos que ter realmente, ser uma pessoa benigna, ser uma pessoa fiel, o bom, ele vai querer aquilo. Então, com isso, ele vai ter um caráter moldado pela palavra de Deus, e não por nós, porque não somos nós que tirar Cristo de nós, não sobra nada. Então,
Nada, é isso.
nada. Então, o que nossos filhos têm que ver? Que essas características não são características da mamãe e do papai, são características de Jesus Cristo, são características que o Senhor almeja nós, como filhos dele, que nós tenhamos, né? Então, isso vai moldar o caráter dos nossos filhos, né? E como é importante realmente, como nós temos um papel fundamental nesse caráter, né? Então, nós realmente. Nós temos que parar e pensar, né? Que crianças nós estamos criando hoje, que vão se tornar adolescentes, que vão se tornar jovens, que vão se tornar futuros líderes, né? Do lar, líderes da sociedade, líderes da igreja. O que eu espero do meu filho? Se a gente for pensar, né, em caráter, vem à minha mente aqui Jó. Né? Jó era um homem íntegro, reto, reto e temente. Então, que caráter mais primoroso para nós olharmos, né, humanamente, né? Claro que nosso exemplo é Jesus, mas se a gente for pensar em humanamente, né, um caráter para a gente passar para os nossos filhos. Eu falo para mim que eu tenho dois meninos, né? Então, em nome,
Sim, é.
eu espero que eles sejam bons líderes, né? Que eles sejam bons líderes do lar deles, que eles sejam ótimos pais, que eles sejam servos fiéis ali dentro da igreja.
Nós já comentamos isso, né? A gente fala, nós estamos criando futuros chefes de
Líderes.
família.
Sim.
É? Então, como mãe de meninos, né?
O cabeça do lar. Então, olha que precioso, o supridor, né? Aquele que vai
Isso.
ali estar, né? Uma mulher vai estar submissa a ele, né? Vai estar debaixo da missão dele de conduzir a família, né? Então, olha que precioso. Então, é uma responsabilidade muito grande. Então, que nós possamos, né? Pedir ao nosso Deus que nos ajude, nos capacite e nos oriente.
É isso mesmo. E quando fala no 3, né, fala de benignidade, de fidelidade para atar o pescoço, e aí sim vai achar graça diante de Deus e dos homens. A gente sabe que a benignidade é isso, é a bondade exterior, é o
É,
amor,
generosidade.
é o amor ao próximo, né?
Sim, é
E
verdade.
aí sim ele vai achar graça. Então nós temos que criar os filhos sabendo dos dois principais mandamentos: amará teu Deus e amará teu próximo, como a ti mesmo. É isso aí, que Deus nos ajude. Mais um. Eu acabei de fazer uma live agora no Instagram e eu falei, ó, não está escrito na Bíblia que a maternidade será uma coisa fácil, a paternidade será uma coisa muito simples. Está escrito na Bíblia, em Deuteronômio 6, nesses versículos de Provérbios, que a gente vai ter que inculcar, que vai ter que criar filhos para adorar a Deus.
E
Não está
inculcar
escrito
mesmo.
que ia ser fácil.
Porque você fala hoje, amanhã, daqui não, daqui 5 minutos parece que você não falou nada. Assim
É isso
tocamos o
aí.
barco.
Esse é legal, Ellen, que nós não somos só mães, nós não somos só mães, mas também somos, nós poderemos levar nossos filhos a Cristo. Mateus 19, 14, que Jesus assim diz assim. A Bíblia diz assim: Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos, não os embaraçeis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Eu não sei, Ellen, com quantos anos teus meninos começaram a entender as historinhas de escola dominical, as pregações, mas eu sei do Henrique, com 1 ano de idade, ele viu um teatrinho em uma EBF, uma escola bíblica de férias. Então, com 1 ano de idade, ele viu um teatrinho falando sobre desobedecer, e aquela pessoa do teatrinho desobedeceu, e por isso Deus ficou triste com ela. Com 1 ano de idade, o Henrique já entendeu que o pecado entristecia a Deus. E muitas vezes a gente acha que, por ser muito pequenininho, por não saber falar ainda, não entende o evangelho, não entende as boas novas do evangelho. E aqui Jesus fala: deixar vir às mãos os pequeninos, né?
Isso. Eu tive uma instrução quando. Porque eu sempre gostei de ouvir muitas reuniões de mulheres, palestras, né? E eu tive algumas instruções, né? De uma amiga que sempre me ajuda, né? Nessa área de criação de filhos. E ela sempre falava para mim, falava, Ellen, você tem que mostrar Deus para o seu filho em todo e qualquer lugar. Então, quando você vai passear com seu filho na praça, olha o uau-uau, quem fez o uau-uau? Papai do céu. Olha a estrelinha, quem fez a estrelinha? Papai do céu. Olha que, sabe? Então, todo momento é uma oportunidade para mostrar Deus para os nossos filhos. Então, nós temos que pensar isso, toda oportunidade, até no erro. Nós temos que mostrar, olha, você errou, mas o que que a Bíblia diz sobre esse erro que você fez, né? Então, toda e qualquer oportunidade, nós temos que tentar fazer com que os nossos filhos enxerguem realmente Cristo, né? Como Cristo pode ajudá-los, como Cristo faria. Eu falo agora, eu tenho um menino de quase 10 anos, né? E eu falo muito para ele, falou, Miguel, a mamãe, o meu desejo é que você faça quando eu não estiver perto. Porque quando eu estiver perto, eu vou te ajudar. Mas quando eu não estiver, eu não tenho. Então, eu quero que você pense. E eu sempre falo uma frase para ele. Falo assim, Miguel, pense. O que Jesus faria? O que Jesus faria nessa circunstância? Nesse momento, né? Então, nós temos realmente que mostrar para os nossos filhos, em toda e qualquer circunstância, Deus. Nós temos que mostrar, né? E eu tive uma bênção muito grande na minha vida. Não sei nem se eu já te contei isso, é que
Conte-nos, conte-nos.
contarei. O Gabriel, meu filho mais novo, ele sempre foi muito esperto, muito, 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 mas ele teve um atraso na fala. Levamos a vários e vários e vários médicos e fez exame,
Foi um
tatatã.
tempo bem de confiança em Deus mesmo, né?
Foi
Porque
algo assim que. Porque não tinha o porquê dele ter o atraso na fala, porque ele tinha um irmão mais velho, então quer dizer, tinha um,
com
né,
quem
um incentivo.
conversar?
Ele sempre foi para a escola cedo, né? Porque eu sou
Desde
professora,
berçário.
então acaba a licença maternidade vai junto, né? Então, o Gabriel não tinha o porquê, não tinha, né? E eu lembro que aquela passagem lá daquele surdo, né? Daquele mudo, que aí Jesus abre a fala dele, né? Aquilo lá falou, Senhor, vai. Eu creio que o Senhor vai abrir a fala do Gabriel, né? E confiando, e confiando. E aí, um dia, nós estávamos na casa de um amigo, de uma família amiga nossa, e nós fomos orar, né? Antes da refeição, a gente tem o costume de orar. Fomos orar, em nome de Jesus, amém. O que o Gabriel falou? Amém. Foi
Amém.
a primeira palavra. Olha, eu falo até me arrepia. Mas porque foi algo especial, foi algo realmente que Deus me mostrou. Assim seja, minha filha. Confie em mim, que no momento certo ele vai falar. E hoje, gente, ele é a minha voz do meu pensamento. Ele
Ele
fala
não
tanto.
parou, ele começou a falar naquele momento com o amém, e até agora ele não parou. Ele fala até dormindo, então ele não parou de falar até agora.
Então, eu não posso orar para Deus fechar a boca dele, né?
É.
Então.
Deus vai ficar confuso. Deus vai falar assim: uai, mas até agora você tá morando pra ele falar?
Mas a gente brinca, mas é para mostrar assim, que eu quis dizer com isso? Porque foi uma palavra que ele sempre ouviu. Que nós temos o hábito de orar juntos, orar antes de dormir, né, nas refeições, né, orar no culto em família. Então ele sempre ouviu o amém. E aí foi muito engraçado que depois chegava na igreja, assim, o pastor amava, porque ele era aquele assim, amém, 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 tudo falava amém. Então, o pastor falava. Uma vez o pastor até falou, nossa, me incentivo a pregar mais.
Não tô sozinho.
Enquanto uns dormem, a criança fala amém.
Eu
Então,
acho que a gente. Oh.
é algo assim que o nosso ensino, o nosso levar nossos filhos a Deus tem que ser algo realmente, volto a dizer, prazeroso. Se eu tenho prazer em depositar a minha vida aos pés de Cristo, meu filho vai perceber isso. Meu filho também vai, né? A probabilidade é bem maior dele querer isso também, né? Se ele vê o meu prazer, né? A minha vontade de estar aos pés de Jesus, né? Então, que nós possamos ser esse canal aí que leva os filhos aos pés, né?
Eu estava ouvindo o depoimento de um pastor, ele é um mega pregador, um mega evangelista, e ela teve aquele momento de rebeldia da adolescência. Mas como ela cresceu vendo o pai cuidando de ovelhas, né, cuidando das ovelhas na igreja, cuidando dos crentes e pregando a palavra, e ensinando a palavra e saindo em missão, tem uma hora que o Espírito Santo, se ele realmente está no nosso filho, tem uma hora que ele vai, o Espírito Santo vai avivar e vai trazer arrependimento para aquele coração e vai voltar o filho, né, pro caminho reto, para os caminhos do Senhor. Então, o nosso papel não é ficar pensando o que vai acontecer no futuro, o nosso papel é inculcar agora. É escrever mesmo nas nos portais, né? Igual fala de Deuteronômio, encucar e falar de Cristo e mostrar isso na nossa vida também. Igual você falou, o exemplo de serviço, de adoração a Deus, de contentamento, de alegria, de gratidão. Ellen, estamos acabando aqui. Eu acho que eu vou dar uma pulada para a gente não ficar aí já com 39 minutos.
Uau. Mas vai
Eu
me
acho que
chamar
não.
para fazer podcast.
Podcast. Então,
Eu falo demais, gente. Eu falo demais. Me perdoe.
eu vou pular os dois últimos, vou para esse segundo aqui, tá? Nós não somos só mãe, nós somos uma imagem de compaixão, misericórdia e graça para os nossos filhos, porque nós somos Imago Dei. E o texto desse é Gênesis 1:27. Então, isso aqui é muito importante, porque nosso filho vai conhecer a Deus primeiro através de nós. Nosso filho vai conhecer a Deus pelo nosso viver, pelo nosso falar, pelo nosso andar. E isso é de extrema responsabilidade. Nós, né, nós estamos aí mostrando o Imago Dei, a imagem de Deus, né? Então, Gênesis 1:21, super conhecido. Criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, se nós somos Imago Dei, se nós somos a imagem de Deus, nós precisamos viver, né, assim como Deus e o Deus encarnado. Então, o nosso exemplo, o nosso falar, o nosso andar, o nosso viver tem que ser a imagem de Jesus Cristo. Nós precisamos mostrar Jesus, né? Que eu diminua, que Jesus cresça através da nossa vida, primeiramente dentro da nossa casa. Quem é o nosso próximo? É o nosso marido, os nossos filhos. Então, nós precisamos aí mostrar uma imagem de compaixão, misericórdia e graça. E aí vem o que a gente já falou também da correção, corrigir com justiça, olhar nossos filhos como pecadores, carentes da misericórdia de Deus, né?
Sim, e né, não é o foco aqui a correção, mas mostrar que a correção é algo realmente direcionado por Deus para que a gente possa instruí-los ali no caminho correto, entendeu? Então, assim, a correção, se nós formos pensar, é diferente, né? Tem momentos que vai ser uma correção diferente de outro momento. Então, nós temos que ter realmente a direção de Deus. E quando nós falamos aí a questão, você estava falando sobre, né, nós sermos, mostrar aí que nós somos a imagem de Deus e tudo mais, eu me lembrei aqui de 2 Coríntios 2, né, que diz assim: vós sois, o apóstolo Paulo, né, dizendo que vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo. Então, quer dizer, muitas vezes, os nossos filhos, como você falou, os nossos filhos vão olhar para a nossa vida em primeiro lugar. Então, a nossa vida tem que ser a carta de Cristo, tem que estar realmente fundamentado naquilo. Lembrando sempre que não tem que ser o peso, aí tem que ser perfeito, tem que ser a mãe perfeita, eu tenho que ser a dona de casa perfeita, eu tenho que ser a esposa perfeita. Não, nós somos, né, miseráveis, pecadoras, né, mas resgatadas pela graça de Cristo. Então, nós temos realmente que mostrar que nós buscamos a cada dia, e isso tem que fazer parte da nossa vida, nos parecermos mais com Cristo. Esse, né, será a carta. Muitas pessoas vão ler, a única carta que ela vai ler vai ser a nossa vida. Então, se eu não mostro Cristo na nossa na vida, o que eu estou mostrando? Então, até mesmo dentro do nosso lar, porque às vezes também a gente acaba mostrando muito fora, né? E dentro a gente não mostra, né? Então, aí a gente tem até algumas ilustrações que falam, né, que o filho fala assim que não quer ir embora da igreja, porque, né, ele ama todo mundo, o pai dele é bonzinho, o pai dele ama a
Isso mesmo.
esposa. Então, ele não quer sair da igreja, porque ele
Que
gosta do pai
triste.
dele e da igreja. Triste,
É,
isso é muito
muito triste. É.
triste. E é uma realidade. Então,
Sim.
se nós não temos ali um apreço ali pelos domésticos da fé, pelos que estão aqui perto, como que eu vou, né, poder aí mostrar para o outro, né, mostrar as boas novas com a minha vida, né, pelo evangelho, como? Então,
Sim.
realmente, nós temos que mostrar para os nossos filhos, né, que nós somos pecadores, mas que nós estamos realmente buscando a cada dia Cristo em nossas vidas, né? Buscando a dependência dele para tudo que nós formos fazer, né?
Isso mesmo. É isso aí. Eu amei, eu sabia que eu tinha que chamar você para ensinar as mães do Maternidade Leve esse
Não, eu
podcast.
aprendo, nós aprendemos, eu acho que eu aprendo mais do que a gente sinta, porque a gente começa a estudar mais profundamente, então a gente aprende mais, né? E vê, ai, Senhor,
Sim.
essa área trabalha, trabalha, Senhor, essa área na minha vida.
É, então a gente, nós, né, falamos aqui de que nós não somos só mães, nós somos o exemplo, nós somos exemplo de servo, exemplo de como ser piedosos, misericordiosos, como ser, né? Mas nós estamos falando isso para nós duas também.
Com certeza.
Nós estamos.
O ouvido mais próximo é o meu, né? Então,
É
serve
isso
para
aí.
o ouvido
Serve
mais
para mim. Não achem aí, ouvindo esse podcast, que a nossa casa é um poço de virtudes e transbordando de.
Não,
Né?
nós temos, olha, tem, né, senhor que molda, né?
Isso mesmo.
Se nós estamos dispostos, né, o vaso, né, ser moldado, o oleiro vem e nos molda.
Nós temos que pedir a misericórdia de Deus para nossa vida a todo momento
Cada dia.
também.
E que as
Ellen.
misericórdias dele se renovam a cada manhã, né?
Sim,
Então.
ainda bem que não depende de nós também, né?
É.
Ellen, eu sabia que ia sair um baita do episódio. Muito obrigado por ajudar a sua irmãzinha.
Imagina.
Eu tô com
Bem,
medo que isso vai.
eu vou falar uma coisa e eu não sei se talvez eu me arrependa. Estou à disposição. Ela vai ficar na minha cabeça agora. E eu fico assim, é que eu não posso. 40 minutos para entrar na aula online, né? Vamos fazer agora? Vamos fazer play -ec? Não. Não tira a minha agenda do esquema. Eu já programei para sexta-feira. Então, por favor.
É, nós estamos gravando na sexta-feira, mas eu sabia que você tinha que contribuir e eu criei o grupo Maternidade Leve para isso, para a gente aprender junto e para a gente conhecer a Bíblia junto, para a gente estudar a Bíblia junto e ter essa luz, né, da criação de filhos através da palavra de Deus. Eu acho que eu precisei aprender a duras penas. E agora eu quero passar isso para frente. Você sabe, você e a nossa outra amiga, a Lenisa, vocês sabem que eu estava perturbando demais vocês, né? Eu aprendi uma coisa e botava lá no nosso grupo do WhatsApp. Só tem nós três o grupo do WhatsApp. Então, eu aprendi outra coisa e botava no grupo do WhatsApp. Eu aprendi outra coisa. Eu falei, então, eu preciso espalhar isso, né? Parar de egoísmo, parar de perturbar as duas e preciso espalhar isso mais. Eu preciso. Trazer essas pessoas que sabem mais que eu ensinarem junto comigo. E é isso aí, gente. Ellen Veríssimo de Faria Guimarães. Não adianta ir no Instagram dela, que não vai ter nada. Não adianta procurar ela em Facebook, que não vai ter nada. Não adianta, não adianta.
Mas se eu puder contribuir de alguma maneira, pede meu contato aí para a teologia pro
Não,
decano,
não, elas. Isso não.
maternidade.
Isso só sai no grupo do WhatsApp, do Maternidade Leve. Aí
Ah, tá.
elas têm
Entre
seu contato.
as duas, qualquer coisa que vocês precisarem, eu puder ser uma bênção para vocês e aprender também. Eu sempre gostei, né? Eu frequento palestras e reuniões de mulheres desde os meus 13 anos. Então, eu, graças a Deus, né? Assim, eu acho assim, quando nós sabemos muito, nós somos mais cobradas, né? E nós nos cobramos mais. Mas aí Deus tem me dado discernimento aí para equilibrar, né? Eu acho que tudo é um equilíbrio na nossa vida.
E sempre tem mais uma coisa a aprender, né?
Sempre, saber nunca ocupa espaço, ele sempre, né? Ó, o saquinho do saber ali, o pacotinho do saber, sempre entrar mais alguma coisinha aí.
Ellen, foi uma vitória. O Gabriel não entrou, não gritou, não pediu
Só que
nada,
o
não.
Miguel está aqui, o meu mais velho quis ouvir. Ele
Então, um
está assim para
beijo.
mim. Ele está assim, parabéns, mãe, parabéns. Ele não ouviu. Graças
Ele é
a Deus.
muito cavalheiro, gente. O Miguel é muito cavalheiro. O Henrique já abriu a porta aqui e falou assim: o que que tem para comer?
Não, eu
Essa.
já alimentei antes.
Ah, mas o meu não para de comer. Então, é isso aí. Muito obrigada, viu, Ellen? Um
Imagina.
beijo. Um beijo,
Beijo.
pessoal. E até o próximo episódio.
Tchau, gente. Deus abençoe cada uma e vamos vencer pela graça de Cristo, né? A cada vez mais.
Tchau, tchau.
Tchau.